bem? Estamos de volta. Ocupem os lugares de modo confortável. Novamente uma atenção de todos para o celular. Não esqueça de colocar, por gentileza, no modo silencioso. Para você que está nos assistindo, uma informação importante, repito, para você que está nos assistindo, neste momento, uma informação muito importante. Daqui a pouco, no nosso evento, nós teremos algumas apresentações e essas apresentações possuem slides. Os slides já estão disponíveis na nossa transmissão, mas para você acessar, você precisa atualizar o seu navegador apertando a tecla F5. Repito, para que você que está nos assistindo nesse exato momento possa acessar os slides das palestras que teremos daqui a pouco, é necessário que você atualize o seu navegador apertando a tecla F5, ok? Repito, F5. Senhoras e senhores, dando continuidade ao 21º Encontro Anual CEMIG-APIMEC, eu convido os diretores para que, por gentileza, retornem para os seus lugares de honra aqui em nosso auditório, aqui em nosso palco, por favor. E eu convido o superintendente de Relações com Investidores, Antônio Carlos Vélez Braga, para que dê continuidade ao nosso evento. Por gentileza.
Muito obrigado. Combinado. Está ok? Sem problema. Okay. Muito obrigado. Vamos retomar então agora a sessão de perguntas. E depois nós vamos ter a apresentação aí do balanço de energia e das projeções financeiras, né? Reforçando aí os pontos estratégicos que estão sendo abordados no evento, que já foram comentados pelo presidente, mas só reforçando a questão da recuperação da sustentabilidade econômico-financeira da empresa e assim o seu valor de mercado, reduzir a dívida líquida e o índice de endividamento, aumentar a produtividade visando a redução das despesas operacionais e enquadramento dos negócios regulados, as respectivas coberturas regulatórias, foco no core business, geração, transmissão, distribuição e comercialização, buscando desinvestimentos ou parceiros operadores para negócios non-core e revisão do portfólio de participações onde a CEMIG não tem controle ou co-controle. Então, vamos retomar as perguntas, né, lembrando sempre de se identificar antes de fazer a sua pergunta. Bom, então eu acho que a turma ficou meio desaquecida.
Vélez.
Já tem uma?
Oi. Vélez, enquanto eles se motivam a formular alguma pergunta, eu queria esclarecer. Parece que eu não fui muito claro quando eu falei da sobrecontratação das distribuidoras. Se nós olharmos em 2016... tudo que a CEMIG Distribuição tem contratado versus a projeção nossa de mercado para 16, nós estamos 105,4% contratados. Portanto, 0,4% sobrecontratados. Entretanto, desses contratos, nós já sabemos que existem alguns que estão bastante atrasados, ou seja, não haverá entrega de energia para a CEMIG Distribuidora. Se nós expurgarmos esses contratos que nós sabemos que não vão performar, o nível de contratação da CEMIG Distribuidora em 2016 é de 101%. Ok? Parece que eu fiz confusão entre esses dois números. Então, a relação contratual é 105,4%. Alguns contratos estão bastante atrasados, não serão entregues. Se expurgarmos isso, o nível de contratação nosso nesse ano é 101%. E a sobrecontratação que eu citei em 19, que é a maior nossa, ela considera projeções bastante conservadoras de PIB. Se o país retoma o crescimento econômico, que nós esperamos que retome, essa sobrecontratação diminui bastante, porque o PIB, principalmente na nossa área de concessão, que é muito industrial, tem uma influência muito grande no mercado nosso. Era só essas duas.
Ok, ótimo. Temos alguma pergunta? Bom, então eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Fabiano, né? Eu acho que não tem muita dúvida, mas é sempre bom reforçar. Nesse cenário que nós estamos falando em rolar de dívida, desalavancagem, né, e provável desinvestimento, como é que fica a política de dividendos nesse ano e nos próximos anos?
Bom, a gente tem que lembrar que a política de dividendos da CEMIG está no estatuto da companhia, e lá está 50% do lucro líquido da companhia deve ser distribuído. Nos últimos dois anos, os acionistas entenderam a situação da companhia atual e nós pagamos apenas 25%. A gente espera que tão logo passe esse cenário de crise no país e, obviamente, o impacto na CEMIG, a gente possa retornar o pagamento dos 50%, que é o estatutário, que é o que a gente deve pagar.
Ok, ótimo, muito bom. Alguém animou para fazer alguma pergunta? Bom, então, doutor Charbel, se você me permite, nos últimos... Ah, tem uma pergunta? Pode fazer.
Boa tarde, Eduardo Werneck, diretor da PIMEC. Eu queria fazer uma pergunta ligada à questão do acordo do clima. Sabemos que as empresas energéticas estão no centro das atenções em relação à redução de pegada de carbono. Eu gostaria de saber da CEMIG como é que estão quais são as estratégias que a CEMIG está adotando de longo prazo para a redução da pegada de carbono e as políticas em relação ao desenvolvimento da Renova, a parte eólica e energia solar. Obrigado.
Bom, primeiro temos que lembrar que a nossa principal fonte de geração ela é hídrica, portanto, contribui muito pouco para a emissão de carbono. Mas nós temos uma térmica aqui em Igarapé, e essa térmica nós estamos modernizando a sua captura de carbono através de filtros que diminui a emissão para a atmosfera. Já está em fase final de instalação desses filtros, que é objeto de um acordo com o Ministério Público para poder reduzir essas emissões. E vale lembrar que Igarapé, pelo tipo de combustível que ela queima, até então ela contribuía muito para essas emissões. Quanto à Renova, eu vou passar aqui para o Fabiano, que eu acho que tem a ver também um pouco com a estratégia de investimento.
Bom, CEMIG, a gente já deixou isso por diversas vezes bem claro, que nós temos veículos privados de crescimento e, no caso de renováveis, a gente utiliza a plataforma da Renova, a gente teve uma reestruturação lá em termos de executivos. Estamos fazendo agora uma reestruturação de capital na companhia para que, no curto prazo, ela volte a investir em renováveis. Eu acho que mais alguma dúvida específica?
Ok.
Eu queria acrescentar mais uma questão na pegada de carbono. Uma das grandes questões das empresas distribuidoras, e eu acho que da questão da distribuição e nós, enquanto empresa de energia elétrica, para a questão da pegada de carbono e para transformar e a questão do carbono, é a questão do carro elétrico. Eu imagino, e aí eu acho que esses são os melhores sonhos nossos, é viver numa cidade que não tenha ruído e não tenha emissões, né? Você imagina isso. E esse futuro pode estar bem próximo. Os países já desenvolvidos não investem tanto na questão da conversão, por algumas questões econômicas, mas principalmente porque a matriz de energia elétrica deles é uma matriz também muito suja ainda, né? Assim, o Brasil pode assumir um protagonismo disso mundialmente por ter uma matriz de energia elétrica extremamente limpa. Então, enquanto países da Europa, o que ele está fazendo é botando carvão dentro do, substituindo petróleo por carvão, porque a matriz dele é muito de carvão, a matriz de produção de energia elétrica, a nossa é essencialmente hídrica e muito limpa. A gente tem investido, não só a CEMIG, como também a Light, como empresa controlada pela CEMIG, em pesquisas nesse sentido, né? A CEMIG desenvolveu projetos aí junto com a Fiat na questão do carro elétrico. A Light desenvolveu tecnologias para abastecimento. Então, a gente tem tentado contribuir muito nisso. Eu acho que essa é a grande revolução que o setor elétrico vai dar para as futuras gerações. Introduzir energia elétrica no transporte, né? Principalmente nos veículos, no carro. É um sonho, né? Os centros das grandes cidades vão ser revitalizados. Ninguém mora no centro de Belo Horizonte por causa de emissão e por causa de ruído. O centro seria uma maravilha viver no centro da cidade sem ruído e sem emissões de carbono.
Marcelo, do Banco BS. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma em relação ao que seria um valor justo aí de indenização pelos ativos não depreciados das três usinas. Acho que isso acabou que, eu lembro que na época da MP o governo propôs um valor super baixo. Eu queria entender se vocês começaram já a discutir quanto seria um valor justo e quanto vocês acham que seria um valor justo e se isso está sendo discutido dentro dos termos do acordo. E a outra pergunta em relação à RBSE, se vocês já têm um posicionamento do IBRACON, de como isso vai ser contabilizado. Vocês falaram no call que seria via receita financeira. Eu conversei com a Eletrobras, eles estavam achando que ia ser mais como receita não operacional. E como vocês acham que seria esse pagamento de imposto, seria diferido, enfim.
Bom, com relação à indenização, ela obviamente nas conversas com o governo faz parte da negociação. Então, existem valores na mesa que farão parte da mesma forma. Foi você que fez a pergunta com relação ao passado das três usinas, não foi?
Não, acho que não.
Acho que foi o que eu vi. Alguém fez. Tá, da mesma forma, tá na mesa esse da parte negocial com o governo federal. Temos estimativas internas, mas eu acho que não vem ao caso de publicá-las. A outra pergunta era com relação à transmissão. Até onde eu sei, a gente permanece com aquela posição que nós falamos semana passada. Foi isso, velho? Semana passada, o resultado? A gente permanece com essa posição. O controller ainda não me passou que houve mudança de entendimento, não. Tá?
Tá bom. Obrigado.
Oi, boa tarde. Aqui é a Carolina do Banco JP Morgan. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre o reajuste aprovado pela ANEEL de 3,78, reajuste médio, por favor?
Foi aprovado hoje, passa a vigorar a partir de 28, 3,78 em média, bem abaixo da inflação dos últimos 12 meses, o que deve contribuir um pouco para o orçamento familiar no Estado. A gente fez, só para vocês terem uma ideia, uma continha que era comparando a tarifa de energia de março com a tarifa de energia agora aprovada, levando em consideração bandeira e etc. Essa conta reduz, ela na verdade fica 4,24% abaixo de março. a gente tem uma expectativa, inclusive, favorável para a CEMIG, que é, nesse sentido, dar um alívio para o orçamento das famílias. A gente tem uma inadimplência que apareceu um pouquinho nos últimos meses, a gente acha que ela reduz, tanto com a queda, com um aumento inferior à inflação, quanto com as estratégias que a gente vem desenvolvendo na casa, desde sinalizações para os inadimplentes, renegociação, até o corte da energia.
Ok. Bom.
Quero completar aqui a pergunta do Werneck. Inicialmente eu pensei se eu falaria ou não, mas como o investidor está aqui, caso ele ache que eu não devo falar, ele pode levantar a mão. Mas nós fomos procurados pelo investidor com um projeto muito interessante, que fazer a queima dos pneus para poder gerar energia numa alta temperatura que diminui muito a emissão de carbono. Isso é um projeto inovador. Como ele levantou a mão, acho que eu posso continuar falando. É um projeto inovador, nós somos procurados para poder fazer a parte de operação, ou seja, OIM, a parte de engenharia do proprietário, instalação, a especificação, e também a parte de consultoria ambiental. Hoje, o Brasil é um dos poucos países que tem uma lei que obriga a execução da engenharia reversa, para os fabricantes de pneus, que ele tem que recolher os pneus, só que recolhe e é feito a queima que acaba gerando o CO2. Então, é uma experiência de um investidor internacional que quer fazer aqui em Minas Gerais a instalação dessa planta, para poder servir, inclusive, de piloto e de modelo para outros países que não têm essa lei que obriga a fazer essa engenharia reversa, que é muito cara, para os fabricantes de pneu. Então, vai ser uma coisa assim, que vai agregar também para a marca da CEMIG, para o know-how da CEMIG e também a sua contribuição para o meio ambiente. Só completando isso aí, Werneck. Incentivando que outros também investidores tenham iniciativa parecida.
Excelente. Mais uma pergunta? Bom. Tem uma ali? Não levantou a mão, não? Você falou que é primo? Vamos lá. Bom, eu acho que o pessoal não está querendo fazer pergunta porque eles querem ver o balanço e querem ver o guidance, né? Estou assumindo isso. Então, eu vou agradecer aqui a participação dos diretores. E vamos convidar os nossos colegas que vão fazer a apresentação. Vou passar então a palavra para o mestre Cerimônias para fazer esse chamado. Tá? Muito obrigado.
Dando continuidade a este evento, eu quero lembrar a você que está nos assistindo nesse momento que os slides das próximas apresentações estão disponíveis para que você possa acessar os slides. É necessário que você atualize o seu navegador apertando a tecla F5. Para você que está aqui no auditório, nós pedimos a gentileza de entregarem às recepcionistas, no momento adequado, o questionário de avaliação deste encontro. A avaliação é importantíssima para que possamos aprimorar os próximos encontros. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua gentileza e pela sua cooperação. Senhoras e senhores, nós convidamos neste momento o superintendente de planejamento da comercialização e marketing, Marcos Vinícius de Castro Lobato, para fazer a apresentação do balanço de ofertas e demandas da CEMIG GT.
Estamos aí. Obrigado.
Conte com a gente, só
um segundo. Ah, tá bom. Esperar a apresentação. Ok. Bom, então, podemos começar? Sim? Boa tarde a todos, todos que estão aqui no auditório, acompanhando essa apresentação da CEMIG, todos que nos assistem remotamente. Queria agradecer a presença de vocês e o interesse pelas apresentações que nós estamos disponibilizando aqui hoje. Tá? Vou fazer essa apresentação sobre as condições de balanço energético do sistema como um todo e também da nossa CEMIG GT, mostrando e comentando as variações que a gente teve desde a última APMEC no ano passado. Então, aqui o nosso termo de renúncia acerca dessas informações. Então, começando com esse gráfico aí, que é uma representação da capacidade de atendimento estrutural das usinas do sistema interligado em relação à demanda prevista, aqui a gente tem a informação que foi apresentada no ano passado. Para a gente ler esse gráfico, a gente observa ali que o mercado, né, é a última linha da tabela e é aquele contorno em preto que representa a estimativa à época, né, a gente usando aí a informação do próprio ONS, estimativa do mercado, da carga a ser atendida no sistema interligado no horizonte 2015-2019. E preenchendo essa necessidade, a gente vê aquelas diversas cores das barrinhas ali, que são os recursos de origem hidráulica, eólica, biomassa, térmica e energia de reserva, que vão compondo o nosso parque gerador. A gente vê que há um excesso de recursos em relação aos requisitos. A gente já tinha uma situação de sobra no passado, essa sobra percentual está representada ali, da ordem de 8% a 10%. É uma sobra relativa aos recursos que são comercializáveis, né? A gente está indicando ali energia de reserva, mas essa energia ela compõe o recurso do sistema, atende a carga, mas ela não é comercializada. Bom, de lá para cá, a gente teve uma variação grande na previsão de mercado. Fato conhecido que a carga que a gente tinha prevista para atendimento no ano passado, houve revisões em função da revisão do cenário macroeconômico. E com isso, e atualizando também alguma coisa nos recursos, em alguns casos houve uma diminuição, mas em outros houve até um aumento com a perspectiva de adiantamentos de algumas usinas que a gente tinha considerado em atraso na época, mas no total a gente tem um cenário de mais sobra no sistema interligado. Né? Então isso aí está da ordem de 18%, e isso tem impactos no cenário de negócios. A gente viu que de lá para cá houve uma redução dos preços, né, e também em função dos preços de longo prazo, em função também das melhoras das condições de atendimento no longo prazo, com a melhoria do regime hidrológico esse ano. Mas então vamos ver como é que a CEMIG GT está no contexto desse novo balanço do sistema interligado. Tá? Aqui para a gente recapitular também, esse slide, vou apresentar dois slides que foram apresentados no ano passado e depois as atualizações. Para a gente ler esse slide, a gente tem uma informação importante, que é aquela linha preta que representa os recursos das usinas próprias da CEMIG. Nesse slide, a gente está no cenário em que as usinas elas permanecem com a empresa até os finais das concessões atuais, mas sem ainda tratar da renovação das usinas que estão sob discussão. E as barrinhas coloridas representam os diversos requisitos que a CEMIG tem que atender com os recursos próprios ou os recursos de terceiros, que são as compras de energia. Há ainda uma indicação, que são aqueles quadradinhos vazados em vermelho, que são possibilidades de renovação dos contratos, porque a gente percebe que essa carteira, esses volumes contratados vão caindo naturalmente à medida que os contratos vão finalizando, a gente tem a possibilidade de renová-los, e essas possibilidades são representadas por aqueles quadrados ou retângulos vazados em vermelho. Tá? Esse era o cenário em que a gente tinha apenas como recurso próprio as usinas até o final da concessão, e apresentamos também o cenário que naquela época era uma hipótese nossa de renovação plena dos recursos de São Simão, Jaguara e Miranda. Tá? Então, mostrando o superávit que a gente teria E aí indicando até a possibilidade, além da renovação contratual, o atendimento a novos mercados. Bom, então vamos ver como que está a situação esse ano. Tá? Em primeiro lugar, sobre aquela linha dos recursos próprios, a gente já agregou ali o recurso das usinas que nós conseguimos arrematar no leilão das concessões. Então, as usinas de Três Marias e demais, elas têm uma parcela de energia que podia ser destinada ao mercado livre, e esse recurso está colocado aí para atendimento ao nosso mercado. Vamos ler as barrinhas que a gente tem de baixo para cima ali, por exemplo, no ano de 2015. Né? O nosso portfólio ele tem um volume de entrega no ACR, que são aqueles 527 megawatts médios, são os contratos de longo prazo que a gente tem, mas vejo que esse não é o nosso foco, né? A nossa venda está muito mais concentrada no mercado livre. Então, a gente tem logo acima uns 525, que são volumes intermediados de compras que a gente administra e entrega direto para os compradores. E aí as vendas no mercado livre da própria CEMIG GT de 2.422. Isso eu estou me referindo ao ano 2015, só para a gente poder ler o gráfico. Tá? Bom, no ano de 2016, a gente vê ali a partir de 2016 indo até 2022, aparecem os volumes lá no topo de 151 megawatts médios em 16, 334 em 17, 325 em 18, e isso está destacado porque são as vendas que nós realizamos a partir de maio do ano passado. Então, isso representa o aumento no portfólio da CEMIG de vendas que a gente realizou nesse período, tanto de contratos de clientes que estavam finalizando e nós renovamos, quanto de novos clientes que nós conquistamos nesse período. Então, apesar dessa situação da CEMIG que ainda está, que estamos discutindo sobre as usinas, nós estamos ativos no mercado, compondo a nossa carteira com compras, novas compras e novas vendas. Então, esses volumes agregados, eles demonstram essa capacidade e essa atividade da empresa nesse último ano. Tá? Então, isso é só para poder destacar e explicar, porque, na verdade, consolidando, no próximo slide, esse é todo então, o portfólio de vendas da CEMIG para o mercado livre hoje. Contrapondo isso aos recursos que a gente tem comprados já e as possibilidades de renovação, então a gente percebe ali, a partir de 18 e 19, uma churazinha em vermelho indicando 211 megawatts médios em 18 ou 248 megawatts médios em 19, que são posições em aberto ainda. A gente avançou nas vendas, né? Aproveitamos esse momento de preços mais altos que a gente viveu até o final do ano passado, então a gente agregou o portfólio nesse cenário, e agora a gente tem ainda que recompor alguns daqueles volumes ali, naqueles períodos que eu indiquei, mas nessa situação de preço agora que está mais vantajosa para o mercado comprador, né? Não só em função do preço de curto prazo ter caído, mas a próprio contexto de maior sobra no sistema. Permanecem ainda, né, nesse horizonte todo, aquelas possibilidades todas de renovação, de contratação dos contratos com os clientes livres que vão terminando a cada ano. Bom, colocando aqui nesse último slide a hipótese de renovação das concessões, e nesse caso já num cenário como o da MP688, que é de renovação, mas apenas com 30% do recurso destinado ao mercado livre. Então, a gente vê aqui aquela linha preta que representa os recursos próprios da CEMIG, ela, nesse slide, ela incorpora 30% do recurso de Jaguara, São Simão e Miranda. Então, isso aí é suficiente para cobrir aqueles pequenos déficits que eu apresentei no slide anterior, em 18 e 19, e já compõe uma disponibilidade de energia de, por exemplo, 334 megawatts médios em 18 e 298 em 19, que já daria para atender parte dessa possível renovação, podendo ser utilizado para esse fim à medida que a gente consiga renovar essas usinas. Bom, era isso. Estou aí à disposição para as perguntas. Tá? Obrigado.
Mais uma vez eu lembro a você que está nos assistindo neste momento que você pode acessar o slide da próxima apresentação, atualizando o seu navegador. Para isso é necessário que você aperte a tecla F5. Mais uma vez pedimos a gentileza de entregarem às recepcionistas o questionário de avaliação desse encontro. Volto a repetir, avaliação importantíssima para que possamos aprimorar nossos próximos eventos. Senhoras e senhores, para apresentar as projeções financeiras da companhia, nós convidamos agora o gerente de Planejamento Corporativo e Orçamento, Eduardo Henrique Campolina Franco.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão aqui presentes, boa tarde a todos que estão nos assistindo remotamente. Primeiramente, obrigado aí à área de RI pelo convite, obrigado ao doutor Fabiano, ao doutor Emílio Castelar pela oportunidade, pela confiança. Hoje vamos apresentar aqui o Guidance, né, que são as nossas projeções financeiras para os próximos 5 anos. Isso. Aqui o nosso termo de renúncia. Né, um padrão aqui da apresentação. A gente começa a apresentação aqui abordando as principais premissas desse guidance que a gente ora apresenta para vocês. As principais premissas do guidance desse ano, é importante a gente reforçar que o guidance é uma projeção inercial, né, então a gente não considera mudanças no portfólio da holding em relação ao que temos atualmente. A gente busca, né, a CEMIG busca, como grupo, recuperar valor de mercado e assegurar a sustentabilidade da empresa no longo prazo. A companhia atua na redução, continuará atuando na redução da dívida, aumento da produtividade e revisão do portfólio de participações com foco no core business e priorizando empresas onde se detém o controle acionário. E, além disso, a CEMIG atualizou recentemente o custo de capital, considerando o cenário macroeconômico mais atual. Né? Então, basicamente, todas essas premissas aqui, tanto os diretores, né, já falaram anteriormente, compõem essas diretrizes a peça da revisão do plano diretor, que está praticamente em fase final de conclusão, faltando apenas a aprovação no Conselho de Administração. E o GADS está em linha com essas diretrizes contidas nesse planejamento estratégico. Um detalhamento um pouquinho maior aqui, né? Então, como resposta da companhia a esses desafios, né, a CEMIG já vem, né, desde algum tempo, atacando, né, de forma bem, bem objetiva aqui, a questão da produtividade. Então, como destaque aqui, a questão da adequação dos valores das participações, dos resultados dos empregados, visando alinhar a práticas de mercado. Então, isso aqui a gente já está colhendo alguns frutos dessa adequação dessas práticas. Implementação de um PDV, né, conforme o doutor Márcio e alguns outros diretores já reforçaram aqui, né, teve uma primeira edição ano passado, estamos com uma edição em curso em 2016. E a gestão estratégica de suprimentos. Né, essas são iniciativas, né, do planejamento estratégico que está sendo revisto. Estratégia de comercialização visando a maximização do resultado, conforme o doutor Marcos Vinícius bem apresentou anteriormente. O doutor Evandro também aqui colocou de forma bem clara as estratégias da comercialização, sempre com foco em maximização do resultado e agregação de valor. A proatividade na gestão da dívida, né, o doutor Fabiano também já colocou isso de forma clara na questão das rolagens, na questão da busca do custo, do menor custo da dívida, né, e a questão de adotar outros meios para não contração de dívida. Todos esses pontos relacionados acima estão contemplados nesse guidance, né, nessas projeções financeiras que a gente mostrará a seguir. Passando para a projeção da CEMIG Distribuição, a aqui o gráfico do mercado, né? A gente começa com a questão física, né? Abordando o volume, bem em linha também com o que o Dr. Marcos Vinícius apresentou anteriormente. E o gráfico aqui a gente vê de forma bem clara que há um crescimento esperado aqui no intervalo, né, de 2017 a 2020, algo próximo de 2,6% ao ano. Então, aqui está a trajetória tanto do mercado de fornecimento, né, que é o mercado cativo, quanto o transporte, que é o mercado livre, que a gente está esperando. E embaixo, né, a trajetória aí, ano a ano, da variação ano contra ano anterior. Né? Então, em média, aí, a gente tem uma expectativa de 2,6% de crescimento de mercado ano a ano no mercado da CEMIG Distribuição. Acho que eu passei uma a mais aqui. Deixa eu voltar. Não, está certo. Sobre a questão de produtividade, aqui tem um gráfico que a gente consegue enxergar aqui o resultado de trabalhos que já estão sendo feitos pela casa aqui. Então, a curva começando em 2014, né, e até 2020, o resultado esperado. A gente consegue ver aqui já uma redução obtida de 21%, né, expectativa, quer dizer, de 21% de aumento da produtividade durante esse período. De 2014 para 2015, conforme eu mencionei anteriormente, a gente já consegue auferir um resultado da medida de redução da PLR, né, e adequação da PLR em níveis de mercado. Então, essa redução aqui já explica essa mudança da metodologia. De 2015 para 2016, a gente tem aí um PDVP em andamento, né? Como é o ano em curso, o custo de rescisão e o custo evitado, eles praticamente se empatam, né? A gente vai conseguir oferir esse resultado aqui em 2017. Aí sim, a gente já consegue ter essa desoneração da folha, né? Já consegue absorver esse ganho aqui da saída das pessoas. De 2017 até 2020, uma estabilização aqui do nosso OPEX por número de clientes da CEMIG-D. Dentro das premissas regulatórias, né, que a gente justifica, né, então aqui são reajustes menores do que a inflação ao longo desse período, né, a revisão tarifária que ocorrerá em 2018, já incorporando aí no valor da parcela B, com a recuperação da margem da distribuidora, né, com as seguintes mudanças do marco regulatório, ou seja, o novo custo capital regulatório, remuneração das obrigações especiais que hoje não ocorre, né, mudança aí no cálculo das anuidades, né, da base de anuidades regulatórias, a recuperação do custo médio, né, com o mercado atualizado, e a gente também entende aí a questão das menores distorções no CVA, menos constituição no CVA durante o período que virá. E tudo que os diretores colocaram aqui, ou seja, buscando uma maior aderência, né, um maior alinhamento entre o custo da distribuidora e o custo que temos cobertura tarifária para esse novo ciclo. Ou seja, a gente ter um custo prudente, um custo reconhecido na nossa tarifa e praticarmos esse custo ao longo dos anos que virão. Os nossos investimentos, né, então os investimentos previstos para os anos de 2016 a 2020 na CEMIG Distribuição somam aí próximo 6.458 milhões. Então, esses investimentos são investimentos que a gente entende que temos cobertura tarifária, são investimentos prudentes e investimentos com cobertura na tarifa. Aqui, a faixa do Lageda, né, expectativa aí de EBITDA para os anos de 2016 e para o ano de 2017 para a CEMIG-D. Então, para o ano de 2016, a expectativa de EBITDA, né, transita aí no limite superior de 1.448 bilhão e o limite inferior de 1.173 bilhões. Em 2017, o limite superior aí, ele sobe para 1.578 bilhões e o limite inferior 1.277 bilhões. Então, essa é a expectativa de EBITDA para a CEMIG-D para os próximos dois anos, né, para esse ano e para 2017. Esses valores estão em valores constantes de 2016, ok? Para a CEMIG Geração e Transmissão, as principais premissas consideradas nessas projeções é, né, um crescimento médio de mercado na ordem de 1,7% ao ano, no período de 17 a 20. Já consideramos aí a criação das 7 SPEs para operar os leilões de concessão de 2015, né, o lote D, que a CEMIG saiu vitoriosa. Consideramos aqui as usinas de Jaguar e São Simão até junho desse ano, e Miranda até dezembro, depois elas saem da base. Não consideramos o recebimento de indenização das usinas de geração com concessões vencidas, conforme o doutor Fabiano colocou anteriormente, e a correção da indenização da transmissão, considerando as regras definidas pelo Ministério de Minas e Energia, né, impacto no resultado financeiro. Isso. Então, aqui o gráfico onde a gente explica, né, coloca aqui a expectativa de preço médio e também a expectativa de GSF para os anos de 2016 até 2020. Então, essa é uma expectativa de preço médio, né, chegando esse ano, em 2016, com 192, um GSF próximo de 0,96, chegando a 2020 aí, com preço médio, a expectativa a preço de hoje, né, valor constante de 177, um GSF de 1,03. Aqui os investimentos previstos para a CEMIG GT ao longo desses próximos 5 anos. O total aqui estimado está na ordem de R$4.992.000.000 para a CEMIG GT. Né, aqui a gente consegue ver a subdivisão, né, ou seja, investimentos previstos para o negócio de geração, né, aportes em madeira, Amazônia Energia, Aliança Norte, Talcara, Renova, Goiânia e Retiro Baixo. O lote D, né, que foi basicamente a outorga, transmissão, né, e o total. Com isso, as faixas, né, de Lagida para 2016 e para 2017, para a CEMIG GT, temos o limite superior aí, esse ano, a previsão na casa de R$1.646.000.000 e inferior R$1.333.000.000. Para o ano que vem, a expectativa de Lagida é uma faixa superior ali, na casa de R$1.937.000.000 e um limite inferior R$1.568.000.000. A CEMIG Holding aqui, então, os investimentos previstos para a CEMIG H, o aporte é previsto de R$498.000.000, né, lembrando que aquele 494, boa parte é de um AFAC para a CEMIG D, na ordem de R$400 milhões já feitos, então é bem holding mesmo, e aqui as faixas para os próximos 5 anos e a expectativa do covenant, dívida líquida sobre EBITDA, para a gente explorar um pouquinho aqui. Então, as faixas de Lagida, né, em 2016, limite superior à previsão R$3.997.000.000 e o limite inferior R$3.235.000.000. E ao final, em 5 anos, né, em 2020, a expectativa é a faixa superior da CEMIG Holding, R$5.382.000.000 e o limite inferior próximo de R$4.357.000.000. Né? Aqui embaixo a gente coloca o gráfico de um covenant, né, um covenant estatutário. O nosso limite é 2,5 para esse covenant. Hoje esse limite está superior a 4. E aqui a gente consegue ver uma trajetória, uma retomada desse covenant para aquele autorizado, né, aprovado, e que a gente tem que obedecer conforme o estatuto coloca, que é abaixo de 2,5. Então, a expectativa é que, em 2020, a gente consiga voltar esse covenant para o covenant estatutário. Isso representa que uma forma de geração de caixa da empresa, uma recuperação de caixa da empresa, de geração de caixa da empresa, e também um maior controle da sua dívida, uma dívida mais sob controle. Então, essa é a trajetória desse importante covenant que a gente monitora para os próximos 5 anos. Bem, acho que essa é a última. Essa é a última lâmina. E aqui agora eu fico à disposição também para perguntas dos senhores aí. Okay?
Muito bem, para essa sessão de perguntas e respostas, nós convidamos a doutora Maura Galupo, que é superintendente de regulação econômica, por gentileza. Recebendo nossa salva de palmas, por favor. E também o diretor de Finanças e Relações com Investidores, Fabiano Maia Pereira, por favor. É só levantar a mão para as perguntas. As recepcionistas estão posicionadas em nosso auditório. Por favor, fique à vontade.
Oi, Marcelo do Banco BS. Na verdade, só tirar uma dúvida. Esse último guidance aí de EBITDA que vocês mostraram do consolidado, eu entendo que tem equivalência patrimonial nessa conta, certo? Sim. Tá. Só para conferir, assim, porque se você olhar lá, assumindo no jeito mais otimista, o topo do guidance de você para distribuição, mais o topo do guidance para geração, não sei se estou certo, você acha que foi 1.600 em cada um que seria o limite? Então daria, sei lá, 3.200 e você teria 800 milhões de reais embutido no seu guidance mais otimista de equivalência patrimonial. Como que você chegaria nesse valor de equivalência patrimonial ou de outros, assim? Tão alto assim, se o primeiro tri foi um tri tão fraco.
Se for o caso, a gente até retoma lá. Dá para colocar a apresentação?
Está quase 4 bi aí para 16.
No topo. Aqui, na verdade, então, a gente vê, basicamente, depois de 2018 ali, uma agregação ali, principalmente da distribuição. A distribuição começa a responder bem a partir da próxima revisão, a expectativa. Além disso, as nossas participações começam a gerar mais resultados. Então, a gente tem empresas que estão, inclusive, em regime pré-operacional, que começam a entrar em produção e começam a gerar EBITDA também.
É que, na verdade, eu estava olhando mais o curto mesmo, assim, olhando o número 16. 16 está com 4 bi no limite superior do guide, certo? 3 bi, 900, alguma coisa. Se puder olhar, voltar um pouquinho, só para ver quanto foi geração e distribuição. Acho que era 1.600 em uma, acho que na geração.
Essa é a distribuição.
Tá, então a distribuição, no melhor das hipóteses, vai ser 1.400 e pouco, 1.500, e acho que na geração foi 1.600, certo?
Isso.
Tá, então você está dando aí, sei lá, 3.100. De EBITDA para os dois juntos. Como que você chega no limite em 4 bi?
Então, aqui, no ano de 2016, aqui, a gente tem uma série de premissas por trás, né? Então, há aqui uma resposta das participações aqui, que se... responderem da forma como a gente está prevendo, a gente chega àquele resultado no limite superior.
Então, vai ter 900 milhões de ganho de equivalência patrimonial no ano?
Sim.
Só lembrando que tem... a Gasmig é 100%, né? Não está aqui. Né? Só a Gasmig é 200 milhões por ano de EBITDA, mais ou menos. Né? Então, é já um pouco menor. E aí tem, como o Eduardo falou, tem aí a resposta de outras participações, que aí sim é equivalência patrimonial. Tá?
Aqui é a Carolina Carneiro, do Santander. Duas perguntas. A primeira para a Maura, em relação à revisão tarifária da CEMIG-D. Eu queria saber se teve alguma mudança significativa do que vocês apresentaram ano passado, das premissas para a revisão de 2018. E qual, se vocês puderem passar com certeza também, se tem alguma premissa implícita para perda, manutenção do nível de perda corrente, ou algum tipo de movimentação em perda derivada de cenário econômico. E uma segunda pergunta, só para ver se eu entendi direito, parece que na parte de distribuição vocês colocaram, enfim, o resultado do PDVP, mas era mais para ter certeza se os impactos do PDVP são concentrados só na distribuidora mesmo, ou tem algum plano para as outras unidades para justificar até essa diferença de EBITDA que o Marcelo apontou, tá? Além de Gasmig, tem corte de custos, de repente, na holding, ou enfim, alguma coisa que ajude a explicar.
Obrigada pela pergunta. Com relação às premissas da revisão de 2018 da distribuidora, nós utilizamos todo aquele avanço que ocorreu com a P23. Então, ali dentro está incluído a melhoria do WACC, a questão das perdas técnicas, a questão, toda a melhoria que foi, a questão do banco de preços, que no caso da CEMIG foi um avanço significativo, porque... nós tínhamos níveis de glosa consideráveis quando a gente discutia um número relativo de com e CA, quando componentes menores e custos adicionais, que era um critério comparado com o componente principal. Então, agora, com valores absolutos, isso fez com que nós tenhamos uma perspectiva de reconhecimento da nossa base bem melhor do que no passado, e também a melhoria, como eu comentei, tanto do WACC, quanto também do score de eficiência. Então, com as novas métricas para a definição do DEA, é claro que daqui a dois anos antes da revisão, eles vão rever todos os custos das distribuidoras, mas com a nova métrica para a definição da fronteira de eficiência via a análise envoltória de dados, a nossa perspectiva é que a gente tenha, sim, um score de eficiência melhor do que o considerado na última revisão tarifária. Okay? Com relação ao PDVP, eu vou passar para o nosso diretor.
Você falou isso. Bom, o que tem ali em termos de PDV é fundamentalmente na CEMIG distribuição. Obviamente, eu estou falando em grandes números, a gente tem quase que 8 mil funcionários na companhia, se eu não estou enganado, em torno de 6 mil é da CEMIG Distribuição. Então, qualquer coisa que a gente faça de pessoal, o impacto maior é na CEMIG-D.
Na verdade, falar um pouco de endividamento, qual que é a expectativa de vocês fecharem até o final do ano? Né? Porque quando vocês medem o covenant, se não me engano, é em dezembro, acho que o limite é 4 vezes, né, no EBITDA. Se vocês acham que até o final do ano, sem considerar a venda de ativos, vocês conseguem atingir esse guidance?
Você está falando do valor que já foi aprovado pelo CA, pela Assembleia? Que a gente já tem um waiver para esse ano, justamente por conta desse desenho que a gente fez aqui, que a gente apresenta aqui.
Mas o waiver é até quanto? Até 4,14,
é
isso?
A gente, na verdade, dada essa continuidade aqui, a gente vai pedir ele anualmente, dado o orçamento da companhia. Eu acho que esse número aqui tem dois pontos fundamentais aqui. O primeiro é, as is, a gente atinge 2020. Se a gente fizer os movimentos de alavancagem que nós estamos se propondo a fazer, a gente antecipa esse ajuste para anos mais próximos.
Tá, mas, por exemplo, para 2016, vocês não têm um limite acordado com os bancos de debêntures?
Não, nada.
Nenhum covenant?
Não.
Deixa eu voltar na questão do EBITDA, aquilo que está mostrado ali, aquela faixa de entre 4 e 3,235 para 2016 e a subsequente. Só para a gente ter certeza, a gente está falando do EBITDA CVM, que é o EBITDA soma de distribuição em geração mais o resultado da equivalência patrimonial das participações, ou CEMIG distribuição mais geração, mais o EBITDA proporcional das participações.
Isso. É o EBITDA em regime IFRS. Então, é isso mesmo.
É isso mesmo que é? Primeiro ou segundo?
Não. Considera que a CEMIG distribuição, o EBITDA da CEMIG distribuição, o EBITDA da CEMIG geração, transmissão, e o resultado das equivalências patrimoniais.
Ok. No guidance de geração, aquele preço de energia que você deu, ele tem imposto embutido? É o preço grosso ou é o preço líquido de impostos?
É o preço, naquele preço está considerado só PIS e COFINS. Impostos que você agrega na entrega para consumidor final como ICMS não estão.
Ok, então para olhar o preço líquido daquilo lá, eu teria que tirar PIS e COFINS.
Isso.
Perfeito. Obrigado.
Mais algum questionamento, pessoal? Bom.
Muito bem, senhoras e senhores, nós passamos a palavra neste momento ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, Fabiano Maia Pereira, para que, em nome da diretoria executiva, faça o encerramento deste evento.
Bom, senhores, queria agradecer a presença de todos, dizer que, como nosso ex-diretor Luiz Fernando Rola comentava, a área de RI está à disposição para qualquer dúvida, 7 por 24, não é isso, Vélez? Então, estamos à disposição, qualquer dúvida adicional que queira tirar com relação aos números, é só pedir para a área que a gente corre atrás e encaminha para vocês. Com relação ao guidance, só para deixar claro, ano passado tivemos algumas críticas com relação a colocar ou não as usinas. A gente decidiu por retirá-las do modelo para vocês terem como comparar com o nosso, justamente sem as três usinas que a gente está negociando. Eu acho que assim fica mais claro para vocês trabalharem, tá bom? Então, obrigado. Vamos ter um coquetel, se eu não estou enganado, em algum lugar, não?
Ok, muito obrigado. Por gentileza, não esqueçam de... entregarem os questionários com a avaliação deste evento para as nossas recepcionistas. Eu insisto... Esse questionário é muito importante para que possamos aprimorar nossos próximos eventos. Como já anunciado, teremos a partir de agora, então, um coquetel que será servido no... Atenção a todos. Será servido no jardim superior deste edifício. O acesso ao coquetel será pelas portas de vidro junto às catracas. Então, nós solicitamos que, por gentileza, utilizem o crachá deste encontro para que possam participar do coquetel. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela presença de todos neste 21º Encontro Anual CEMIG-APMEC e desejamos a todos um excelente final de tarde. Obrigado.